sobre a música, seja ela a partir de Caxias do Sul ou realmente como cena de Brasil nesse ano de 2019?
Perfeito, perfeito. Bom, eu acho que, diferente do que as pessoas acreditam, a música brasileira, a música no mundo, ela nunca teve um momento de tanta criatividade. Claro que a música pop, essa música que chega pra gente através das grandes rádios, através dos grandes meios de comunicação ou da indústria do entretenimento, ela é uma música, vamos dizer assim, é uma música de massa, né? Mas, por outro lado, nunca esteve tão fácil produzir música. Então, as pessoas têm feito em suas casas, inclusive músicos de trajetória reconhecida estão mudando a forma de gravar seus álbuns, de produzir. E, do meu ponto de vista, eu acho que, falando assim de Brasil, por exemplo, a gente tem exemplos de trabalhos incríveis sendo lançados. Claro que não dá tempo de ouvir nem um terço, uma fração do que está sendo lançado, mas eu posso garantir para vocês que a música brasileira, pelo menos, vamos falar assim, no universo nosso, assim, ela nunca teve tão criativa. A música hoje, ela mudou muito os seus elementos, né? A música brasileira foi reconhecida há muito tempo pelas questões de harmonia, a bossa nova, com aquelas harmonias de jazz super complicadas, né? Cheios de nuances que mudavam o sentimento da música, trocava uma nota só, mudava todo o sentimento da música. Mas a música hoje, ela usa de outros elementos. Eu vou falar uma coisa agora e espero que as pessoas não se ofendam, mas a música popular, ela tem muito mais de Kraftwerk, de música eletrônica, do que de Beatles, incrivelmente. A música, a grande música, a música que chega para as pessoas, ela tem muito mais elementos de música eletrônica do que elementos da melodia, que era a grande sacada dos Beatles, né? Deixou eles, do meu ponto de vista sempre, né, que é ter deixado eles assim, super acessíveis e terem feito essa popularidade para eles.
Claro. Balém, sobre essa questão, por exemplo, agora, falando mais da cena local, né? A gente teve projetos consolidados, como o Tum Tum Instrumental, o Festival de Música de Rua, que se consolida cada vez mais, e apesar de todos os pesares, trazendo sempre nomes importantes e mostrando, teve circulação também do projeto Dandô, outros ritmos, né? Que são ritmos da Serra Gaúcha também, que se consagraram, artistas locais, e foi um ano da Fran Duarte, acho que dá pra gente dizer assim, né? Teve vários projetos em que ela figurou também como cantora, como intérprete, e muita produção de artistas também, instrumentistas locais. Eu queria que você fizesse um balanço pela tua perspectiva, pela tua ótica, como é que foi essa cena em Caxias do Sul?
Bom, a Fran, primeiro, é minha amiga, uma pessoa, enfim, uma família musical, né, com o pai dela, com o Chico. Tem uma trajetória de música aí, né, nessa família. Eu tô mais ligado à música, à música de autor, né, música autoral, embora, enfim, a Fran é nossa Aretha Franklin, né, tem toda vozeirão.
Sim, esse ano...
Ela
esse ano cantou até com o Tony Garrido, né, no Aldeia Sesc.
Mas eu posso garantir para vocês, assim, que o que talvez tenha deixado, vamos dizer assim, um legado, acho que ainda não teve a projeção suficiente, porque, enfim, esse ano foi um atropelo de emoções, e na área cultural a gente teve que estar defendendo outras coisas, né? Muito envolvido com as questões das defesas da liberdade, defesa da educação, né, que acabou tocando para a gente também, né, defender o bom senso. Mas eu posso garantir que o projeto Sons Que Vem da Serra, que é do Jonas e da Honeybomb Records, eu acho que é o principal legado de 2019. Eles terem seguido essa ideia do integração regional, trazendo os grupos de São Marcos, aproximando com o Bento Gonçalves. A gente fez aquilo. Bom, tu sabe que eu, de novo, da minha perspectiva, né, eu era se o prefeito estava indo para um lado, eu ia para o outro, porque eu achava que a chance dele estar errado era muito grande. É, esse papel de integração regional que a Prefeitura de Caxias acabou não realizando, os Sons que Vêm da Serra fez através da música, né? Aproximando grupos de Gramado, fazendo... enfim, buscando uma coisa que me parece óbvia, né? Que é se dar bem com os vizinhos, trabalhar todo mundo junto para projetar a cena, que é um dos meus trabalhos, que é um dos meus grandes esforços, que é projetar a cena da Serra Gaúcha, né? Não só Caxias, mas a cena da Serra Gaúcha, para que isso também retorne para o Festival de Música de Rua, que vira um mecanismo de um círculo virtuoso, né? Que uma coisa alimenta a outra. Inclusive o Jona também, amicíssimo meu, e estamos assim do mesmo lado, que é música autoral, cultura com fim cidadão, cultura com os seus símbolos, cultura como marca, como imagem de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, aproximando aí Bento, Gramado, São Marcos, enfim, Flores da Cunha, todas essas cidades que estavam nos Sons que Vêm da Serra.
Claro, na cena nacional a gente teve aqui, eu sei que você é muito fã da Elza Soares, né? Nós tivemos grandes perdas, mas também muitas conquistas no sentido de gente se reinventando. A própria Elza Soares, ela continua nativa, né? Veio para o Rio Grande do Sul, esteve em Porto Alegre, fez uma grande apresentação. Muitas pessoas foram justamente com a expectativa de poder vê-la, né, em palco, e de qualquer jeito ela está lá no palco, mas a gente teve algumas perdas importantes, a própria Beth Carvalho, enfim, outros nomes, né? Nesse balanço entre perdas e ganhos e manutenção e etc, o que você acha, Balen, que realmente fica como som de 2019? Ritmo, é o jazz, é a voz mais eloquente de grandes...
Não, o jazz ele é uma música que ele não tá vinculado, eu acho, a esse momento. Já há 20 anos ele já não tem mais essa força, né? Eu acho que o que fica de música, tem essa novela nova agora das nove ali, é tão engraçado, né? Que quando essas pessoas que enfim, trabalham com audiovisual, elas precisam fazer essas obras, que a novela para mim é uma obra de arte, né? Que são marcantes, elas precisam recorrer às músicas do passado ou artistas do passado para poder ter personagem, para marcar um personagem forte, né? Então tem uma música da Elza Soares, que inclusive a música que está na novela, se não me engano, é do álbum Mulher do Fim do Mundo, que nem o último álbum da Elza Soares. Então, eu acho que se fosse dizer uma música de 2019, um grupo, para as pessoas dizer, que a gente pode ouvir que seja representativo de 2019 no Brasil, Baiana System. É o que me parece, assim, que conseguiu. Não chegou muito no Rio Grande do Sul, não chegou muito, assim, no sul do Brasil, né? Esse nosso outro Brasil aqui. Mas é a música que tomou conta de São Paulo, do Nordeste, foi o Baiana System. E eu posso falar outros nomes, o próprio Silva, né? Que toca na programação da São Francisco. Eu acho que tem muita gente. A própria, assim, ó, como vamos negar a força artística da Anitta? Uhum. A Anitta é a pessoa que aproximou o funk, que já conseguiu jogar o funk dentro da América Latina, que fala espanhol. Então, se tu vai ver as produções da música contemporânea hoje, de Portugal, da música dançante, né, de Portugal, da música pop de Portugal, na América Latina, que fala espanhol inteira, se tu for buscar as coisas da África, estão nas referências do funk carioca. E eu acho que não tem um nome que seja mais representativo que a própria Anitta, né?
Claro.
Então, eu de verdade, não é um gênero que eu escuto, obviamente, né? Tenho 45 anos, mas a gente precisa reconhecer que... E não tem esses pudores, assim, sabe? Eu fico pensando, às vezes, nossa, já pensou se tivesse um filme sobre... como os americanos fazem, quando eles querem lançar espalhar a cultura deles pelo mundo, eles fazem cinema... como foi nos anos 70 lá com os embalos de Sábado à Noite, como foi com esses sempre era com a função de espalhar aquele movimento cultural daquela década, daquele movimento, né? Então a gente também tem que aprender talvez a se desprender desses pudores intelectuais, assim, dizer, não, cara, isso sim é representativo, né? Qual é o problema da Anitta? Nenhum.
Claro. Balém, para a gente fechar a entrevista, quero te perguntar sobre as tuas perspectivas pelo olhar, né, da música para 2020.
Ah, meu Deus. Então, eu não consigo ter só um olhar da música, porque o meu olhar é perspectiva... porque a música é só uma consequência, né? Eu acho assim, as perspectivas são muito boas, mas a gente corre grandes riscos. Quando a gente vê a educação ameaçada, quando a gente vê, pior que isso, o bom senso ameaçado, quando a gente vê uma divisão muito grande na sociedade, falando de Caxias do Sul, né, essa cidade que a gente tanto ama, que teve esse recente fato aí da cassação do antigo ocupante do cargo de prefeito, a gente precisa agora, acho que precisa acalmar as coisas, baixar essa adrenalina toda. Eu posso falar assim de coração aberto, eu fui uma pessoa muito atuante na saída do Guerra. Tudo que ele fazia realmente ia contra aquilo que eu acho que é o bom senso. Por exemplo, patrolar as bancas de revista, combater... ele dizia que combatia as empresas de jornalismo com aquela conversa que não estava mais investindo em propaganda, né? Na verdade, ele combatia eram os jornalistas, porque a gente sabe que no nosso universo pequeno de Caxias do Sul, mais que uma direção que diz assim, ó, faça uma matéria sobre isso, o jornalista tem muita opinião em Caxias do Sul. É só ver o que eles escrevem e o que eles escrevem nas redes sociais. Então, eu acho que isso foi a esperança que me dá, e que Caxias, eu acho que é uma cidade que sempre esteve à frente do seu tempo, é dizer, o bom senso sempre vai prevalecer. Eu acho que a gente tem perspectivas, falando da música e dos projetos do qual eu tenho conhecimento, a gente tem perspectivas muito boas. Cultura hip hop nas escolas do Chiquinho, já está garantida o apoio da, vou falar patrocinador, me permite, da Marco Polo, né? Tem um outro projeto chamado Amplificador, que é das empresas, que as empresas Randon garantiram o apoio, que vai trabalhar com a cultura das zonas que foram empobrecidas em Caxias do Sul. Vocês estão ouvindo um passarinho aqui?
Estamos. Lindo, né? Trilha sonora.
A música, ele veio aqui para dizer, olha, gente, a música não é só da raça humana.
É verdade.
Eles estão no planeta muito antes da gente. Então, falando do Amplificador, ele é um projeto que vai trabalhar nas zonas empobrecidas, trabalhando com a cultura e a música das zonas empobrecidas. Com a produção minha, com a participação do Chiquinho, com o Jonas, com o Robinson Cabral. A gente juntou uma turma aí que acredita nessa força das comunidades e nessa cultura das comunidades para ajudar, enfim, eles a também se reconhecer e ajudar, digamos, o centro da cidade a enxergar que essa música, que às vezes é renegada, e que ao mesmo tempo essas pessoas, quando vão nas festas de casamento, dançam isso aí depois das 2 da manhã, essa música, o que é o funk, ou que é a música gaúcha de baile, né? Que a gente, enfim, dá para construir uma cidade belíssima. Acho que a gente tem, assim, o principal que eu queria dizer, Beverly, temos uma energia represada. Por muito tempo, Caxias do Sul, por esses 3 anos, Caxias do Sul ficou com uma energia, uma força cultural represada. Não só na cultura, vamos dizer assim, alternativa, que o Breno falava antes, mas em toda a sua cultura, da cultura intelectual, da mais alta elaboração de cultura, até a cultura ultrapopular. Então é assim, agora a gente precisa pacificar, chamar essas pessoas que são dos movimentos religiosos, que acabaram entrando muito na política, e dizer assim, ó, muito bem, vamos todos se acalmar, vamos resolver essas coisas, mas a cultura tem que passar ao largo de tudo isso. A gente não pode restringir as liberdades e dizer que a cultura... Não, isso, a cultura não pode acontecer agora, a educação não pode, o viés ideológico. Tive que ouvir esses dias, o problema do rap do Chiquinho é que ele é ativista. Vamos tirar o ativismo do rap, vamos tirar o ativismo da cultura, vamos tirar a política da cultura. A gente talvez tenha que tirar a questão partidária ou a questão política em benefício próprio, mas quando for uma política num benefício para todos, qual é o problema? Eu, no meu ponto de vista, não consigo enxergar. Resumindo, falo bastante, acho que sim, temos grandes oportunidades, tem muita força, precisamos usar essas oportunidades para transformar Caxias e uma Caxias para todos, entendeu? Que não seja para o grupo que agora está no poder, que enfim, está na, não é nem no poder, mas está na gestão, que no meu entendimento está bem distribuído entre vários grupos ali, mas uma Caxias que vá, entendeu? Desde a Caxias rural, da Caxias das comunidades, da Caxias urbana, da Caxias do centro, da Caxias das elites. Uma
claro.
Caxias para todos.
Tá
Acho
certo.
Que é possível.
Luciano, agradecer a tua presença, viu? Um forte abraço, uma boa virada e um feliz 2020.
Para vocês também, para tua filha, para todos os ouvintes da rádio aí, feliz 2020 e uma Caxias aí com a manutenção das liberdades para sempre.